Muito obrigado, Sr. Secretário. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Dia Internacional da Mulher. Tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silva.
A 8 de março assinalou-se o Dia Internacional da Mulher, um dia em que, há mais de um século, mulheres corajosas rumaram à rua para exigir melhores condições de trabalho, paz e pão. Percorremos todos um longo caminho desde que as mulheres fizeram essas exigências, é certo, mas ainda não terminamos o que elas começaram. Desde esse dia, temos vindo a testemunhar uma expansão sem precedentes dos direitos das mulheres. Há mais raparigas a ir à escola, há mais mulheres no mercado de trabalho, há mais mulheres em posições de liderança. Há um século, apenas dois países permitiam que as mulheres votassem. Hoje, esse direito é praticamente universal e, no caso concreto, um em cada quatro membros da Assembleia Regional é mulher. Hoje, mais de 125 países criminalizaram a violência contra a mulher e as constituições de mais de 139 países garantem os direitos das mulheres. Mas apesar destes ganhos, o mundo ainda está aquém das expectativas no que concerne à igualdade de género e há um fosso entre as leis e a sua praxis. Um dos marcos do século XX na luta feminina teve lugar há 20 anos, quando, reunidas na Conferência Mundial sobre Mulheres em Pequim, cimentaram a convicção de que os direitos das mulheres são direitos humanos. Reafirmamos essa convicção. Não obstante, a igualdade entre homens e mulheres permanece um sonho fugaz. O rosto da pobreza é o de uma mulher. A maioria da população desfavorecida e analfabeta no mundo é composta por raparigas e mulheres. Se a tendência se mantiver, as raparigas da África subsaariana apenas terão acesso universal à educação primária no ano 2086. Uma em cada três mulheres no mundo, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, serão vítimas de violência no decurso da sua vida. Milhões de meninas e mulheres são traficadas numa forma perversa de escravatura moderna. As raparigas são mutiladas e sacrificadas às mãos de casamentos infantis. Uma criança não pode casar, não pode ser uma noiva. No entanto, esta prática cruel reclamará mais de 15 milhões de raparigas por todo o mundo. Evidentemente, a desigualdade de género é particularmente brutal nas franjas populacionais empobrecidas e marginalizadas. Mas não é menos real que esta desigualdade nunca foi completamente ultrapassada nos contextos de mulheres mais privilegiadas. As mulheres permanecem subrepresentadas nos conselhos de administração, nas gestões e nos parlamentos. Mesmo sentadas à mesma mesa, os salários não são equivalentes aos dos seus colegas. Entre 2008 e 2014, Portugal registou o maior aumento da União Europeia na disparidade salarial entre homens e mulheres, de 3,8 pontos para os 17 pontos percentuais, segundo o Eurostat. Isto tem que causar ultraje, porque se isto não é uma afronta, então o que é? No entanto, para cada um destes problemas há uma solução. A solução reside na capacitação das mulheres. Reside na concretização plena de uma sociedade livre de estigmas, uma sociedade livre de vítimas, uma sociedade em que comportamentos iguais e desempenhos iguais tenham consequências iguais e retribuições iguais. Uma sociedade em que uma sociedade em que não se morra às mãos do silêncio ou da vergonha. Tampouco se morra a tiro ou na ponta de uma faca nas mãos daqueles com quem se partilhou a vida até então. Cabe a cada um de nós assumir uma posição, atravessar a linha e colocarmo-nos do lado certo da história, tal como ficamos, como fizemos em relação a tantas outras coisas até hoje. Como líderes cívicos, jornalistas, atletas, ativistas, mães e pais, cidadãos. Mais de 100 anos após o primeiro Dia Internacional da Mulher, 20 anos depois da Conferência Mundial sobre Mulheres em Pequim, 14 anos depois dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estamos numa encruzilhada. Temos de ser capazes de, na face de uma injustiça que afeta mais de metade da população mundial, temos todos que dar maiores passos e mais arrojados. O momento é agora. E as grandes ideias são capazes de ultrapassar grandes obstáculos. Ainda que não possamos mudar o mundo de uma assentada, podemos todos fazê-lo diariamente, nas pequenas coisas, dentro e fora de casa, na nossa freguesia, no nosso local de trabalho, nas atividades em que nos envolvemos. Ensinando os nossos filhos e filhas sobre o respeito mútuo e o respeito pela diferença. Deixando claro que, no exercício de quaisquer funções, não queremos tratamento diferenciado para as mulheres, mas exigimos que seja cumprido o que está preconizado na lei para uns e para outros. Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária, aprove um voto de saudação pelo Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e que, do presente voto, seja dado conhecimento a todas as instituições que trabalham esta temática e ao Governo Regional.
Sra. Deputada Judite Parreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. O PSD Açores associa-se naturalmente ao voto de saudação apresentado pelo Partido Socialista alusivo ao Dia Internacional da Mulher, bem como ao voto de idêntico teor que irá posteriormente ser apresentado pelo Bloco de Esquerda. E falo com um misto de sentimentos. Por um lado, alegria, por estarmos a comemorar mais um Dia Internacional da Mulher, fruto das lutas e das conquistas efetuadas por muitas mulheres em todo o mundo e em que a mulher portuguesa não foi exceção. Por outro lado, tristeza. Tristeza por, em pleno século XXI, ainda haver a necessidade de comemorar o Dia Internacional da Mulher, não como quem comemora um aniversário, com a alegria de quem comemora um aniversário, de uma conquista da igualdade de oportunidades e direitos, mas sim como uma necessidade constante de chamar a atenção de homens e mulheres para a desigualdade e brutalidade de que muitas mulheres são ainda vítimas em todo o mundo, mas num mundo, infelizmente, muito próximo de nós, também em Portugal e também nos Açores. Então, razão para dizermos que o caminho a percorrer ainda é muito longo e que as mulheres não podem nem devem desistir e que a luta continua. E terminar com uma afirmação feita pelo juiz João Batista de Castro, quando, em 1911, autorizou pela primeira vez o voto feminino, e que eu passo a citar. Excluir a mulher só por ser mulher é simplesmente absurdo e iníquo e em oposição com as próprias ideias de democracia e justiça, disse. Bem. Sim, senhora.
Vou proceder à votação. Não havendo mais inscrições, vou proceder à votação. Senhoras e senhores deputados que votam a favor, agradecia que se mantivessem como estão.
O voto com congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade.